Amém. Queridos irmãos, eu quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo e juntamente convosco bendizer o nome do Senhor pela oportunidade que temos de mais uma vez estarmos aqui e aprendermos da sua santa palavra. Bendito seja Deus pela noite de sono que nos deu, por podermos ter aberto os olhos nesta manhã, pela graça dEle que nos sustentou, pelo amor dEle que nos ergue a cada manhã e traz ânimo para que possamos olhar para a frente, olhar para o alto e entendermos qual seja a sua santa vontade para nós. Então, bendito seja Deus. Aleluia ao nome do Todo-Poderoso. Pois bem, meus amados, nós vamos dar prosseguimento. Eu gostaria que abrissem comigo a Palavra de Deus, livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 3. Nós faremos a leitura do livro, do capítulo 3, e eu peço que você mantenha este texto aberto, por favor. Para nós ganharmos tempo, nós vamos fazendo a leitura à medida que formos conversando com os irmãos sobre o texto sagrado. Amém? Então vamos à palavra de Deus. Diz assim as Sagradas Escrituras, Atos capítulo 3, verso 1. E Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Até aí. Apenas esse detalhe. E aqui eu quero ressaltar, eu vou de forma bem sucinta, falar aquilo que iniciamos semana passada, lembrando que os irmãos Pedro e João, judeus, e era um costume do judeu orar três vezes ao dia. Davi escreve um dos seus salmos mostrando que exatamente isso. De manhã, ao meio-dia e à noite, eu oro a Deus. Então, mostrando esse aspecto que estava enraizado no coração dos apóstolos, que era a sua tradição como judeus. Então, diz a palavra de Deus que eles subiam ao templo à hora da oração, à hora nona. E era exatamente essa hora nona, que era às 15 horas, a hora do sacrifício. Isso significa que, enquanto os sacerdotes estavam no templo sacrificando a Deus, à hora nona, às 15 horas, lembrando que essa hora tem um aspecto profético extraordinário, porque foi exatamente nesse momento em que Jesus deu um brado na cruz e o véu do templo se rasgou de alto a baixo. E aqui eu quero trazer à vossa memória como a igreja, ela sempre procurou preservar a tradição cristã. Não apenas a tradição cristã da história, no sentido de valorizar o domingo, como o dia da ressurreição, o dia de celebrar a vitória de Jesus sobre a morte, mas também os apóstolos mantinham aquele costume judaico de orar três vezes ao dia, e não apenas isso. No texto em que o milagre sucedeu, eles estavam subindo ao templo para orar, e o texto registra a hora nona, isto é, a hora do sacrifício, a hora em que Jesus expirou na cruz, a hora em que ele deu um brado na cruz. Então é importante para vocês perceberem como esses aspectos que parecem passar desapercebidos nos dias de hoje, mas eram valorizados naquela época pelos apóstolos. Então eles mantinham toda esta cultura judaica. Obviamente o capítulo 3, ele trata de dois temas principais. Um tema é o milagre operado, a cura do coxo, desde nascença, 40 anos. E não apenas isso, mas a pregação de Pedro. E nós vamos, sequencialmente, poder estudar esse texto que traz ensinos riquíssimos para todos nós. Diz assim a palavra de Deus. Continua lendo comigo, por favor. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Então, você percebe que havia, por parte dos judeus, uma compaixão para com aquele homem, e a compaixão se demonstrava exatamente no sentido de levá-lo diariamente à porta do templo e colocá-lo ali. E eu quero abrir um parênteses enorme para dizer: existe compaixão no mundo, é verdade. Existem boas obras que pessoas que estão no mundo realizam, é verdade. Todavia, esta compaixão e estas boas obras não são capazes de mudar a vida e a história de ninguém, muito menos o destino. Eles faziam aquilo diariamente e o homem continuava um esmolé, ele continuava um mendigo. E nós precisamos compreender que, como igreja, nós somos sal da terra e luz do mundo. Nós não simplesmente fazemos obras sociais. Nós temos como missão a missão de dar continuidade àquilo que Jesus iniciou. Lembra-se como iniciou o livro de Atos dos Apóstolos, que nós dissemos? O livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso 1, Lucas escreve dizendo assim: escrevi o primeiro tratado, ó Teófilo, para falar daquilo que Jesus começou a fazer e a ensinar. E aí nós vimos que não há como ensinar se você não fizer. A igreja precisa compreender que só se ensina, só tem condição de ensinar quem faz. Quem não faz, não tem autoridade para ensinar. Jesus começou a fazer. Por que esta expressão começou a fazer? Ele estava escrevendo o segundo tratado, isso é, o segundo livro. Ele escreveu o primeiro livro, o Evangelho, relatado por Lucas, e agora o segundo volume do livro, que é o livro de Atos dos Apóstolos. Então Jesus começou a fazer, e ele daria continuidade aos seus feitos através dos apóstolos. Agora percebam, olha que coisa extraordinária, eu estou fazendo essa introdução porque vai servir para nós um pouquinho mais à frente. Verso 3 diz assim: vendo ele, isto é, o coxo, vendo a Pedro e a João, que iam entrar no templo, implorava que lhe dessem uma esmola. A maneira como o mundo nos enxerga, ele enxerga a igreja como ele enxerga qualquer outra pessoa. Cabe à igreja demonstrar aos necessitados deste mundo que não somos como os demais. Razão pela qual, verso 4, Pedro, fitando-o juntamente com João, os olhos, fitando-o, isto é, olhando fixadamente a condição daquele mendigo, ele disse a seguinte expressão: olha para nós. Olha para nós. Então cabe à igreja, diante dos necessitados deste mundo, chamar a atenção deles: olha para nós. E olhar para nós, a Bíblia ensina isso. A Bíblia diz que nós somos uma carta escrita e lida por todos os homens. O apóstolo Paulo chega a dizer assim: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então esse negócio da igreja dizer assim: ó, irmão, não olha para mim não, porque... Não, não, olha para nós. Isto é, você como homem de Deus, mulher de Deus, você serve como parâmetro para que o mundo olhe e veja que você é diferente das demais pessoas que passam por ali. Nós precisamos compreender o seguinte: olha para nós significa... eu sou diferente do que quando comparado aos meus colegas de trabalho. Eu sou diferente como irmão, eu sou diferente como amigo. Olha para nós, significa, há uma diferença entre todos que passaram por você e nós que estamos passando agora. Nós não precisamos trazer em um boné, em uma camisa, que somos de Cristo. Mas o mundo precisa ver, olha para nós, isto é, não somos como aqueles que passam por aqui. Olhe para nós. Isso eu já disse. Sigamos. Verso 5. E ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo prata nem ouro, mas o que tenho isto te dou, em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Ora, eu quero lembrar aos irmãos que a igreja depositava aos pés dos apóstolos os bens. Lembram-se que as pessoas que tinham mais condição vendiam as suas propriedades e depositavam aos pés dos apóstolos os seus bens. Mas olha a postura de um apóstolo, olha a postura de um pastor, olha a postura de um líder de igreja. Prata nem ouro temos. Isto é, o recurso da igreja não era propriedade deles. Isso é um ensino extraordinário, irmãos. Ao contrário da grande maioria, ou de uma boa parte da maioria, ou de uma boa parte da liderança de igrejas, que se apropriam daquilo que é da igreja, da oferta da igreja. Pedro disse assim: prata nem ouro temos, mas uma coisa nós temos. E o que nós temos, nós podemos te dar. Você só pode dar aquilo que você tem. Se você tem Cristo, você pode ser um instrumento nas mãos de Cristo. Nós não podemos dar aquilo que não temos. Então ele diz: prata nem ouro temos. Ele está falando direito. Isto é, o que eu tenho? Prata nem ouro tenho. Primeira coisa para você saber o que tem é você ter certeza do que você não tem. Primeira coisa para você saber quem é, você precisa saber quem você não é. Isso nós vamos ver, eu estou embasando para nós vermos um pouquinho abaixo a postura desses dois homens de Deus. Prata nem ouro temos, mas o que temos, isto é, nós temos, Ele está conosco, Ele habita no nosso meio, Ele habita no nosso coração, mas o que temos te damos. A igreja só pode impactar o mundo se ela estiver cheia do poder do Espírito Santo. De outra maneira, nós não temos o que dar. De outra maneira, nós nos comportaremos como boa parte de alguns evangélicos. Obras sociais, obras de... Não, isso não impacta. Isso não muda o destino do homem. A igreja, ela foi colocada aqui para dar prosseguimento àquilo que Jesus começou a fazer, e agora ele estava fazendo no livro de Atos, e ele continua fazendo. Ele não parou de fazer. Quem opera tudo em todos é Ele. Ele iniciou e Ele haverá de concluir esta boa obra. É para a glória dEle. E quem faz é Ele. Prata nem ouro tem, mas o que temos te dou em nome de Jesus Cristo Nazareno. Olha a expressão que Pedro usa. Perceba a liderança de Pedro? João estava com ele, mas o porta-voz é Pedro. Isso significa, sabe o que, irmãos? Que Deus usa cada pessoa na igreja de uma maneira. O presbítero Diego disse há tempos atrás, uma palavra que ele ouviu de um pastor de 94 anos, fez 95 anos, o sogro do pastor, do reverendo Nicodemos. Ele disse assim, em uma aula, ele disse: Deus não vai cobrar de você aquilo que Ele não te deu. Isto é, não queira ser aquilo que o outro é. Deus usou Pedro de uma maneira e João de outra. Pedro era o porta-voz, mas João estava com ele. Está dando para você compreender? Está dando para você compreender que cada um de nós tem um chamado específico para realizar algo dentro de um contexto para que o avanço do reino se consolide? Então, querido, esse negócio, sabe, eu quero falar, abrir um parênteses pequeno aqui, sabe aquela coisa quando alguém é levantado ou é trazido ao diaconato ou ao ministério da palavra, tem gente que sai oprimido da igreja. Por que não eu? Exatamente porque você não entendeu nada. Quem procede dessa maneira nos dá a prova cabal que realmente nós estávamos certos. Você não deveria ser chamado mesmo. A nossa vida é para glorificar a Deus. E Deus tem um propósito específico na vida de cada um de nós. Usou Pedro de uma maneira, usou João de outra, usou Paulo de outra. É assim que é o Evangelho. Quem opera tudo em todos é Deus. Ele opera a seu prazer, a sua grandiosidade soberana. Agora acompanhe o texto. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, olha que coisa, olha que expressão magnífica, irmãos. Em nome de quem? Pedro estava dizendo uma coisa: eu estou revestido de uma autoridade. Lembra-se quando Jesus, antes de ser assunto aos céus, ele disse aos seus discípulos: ide por todo mundo. Antes de dizer essas palavras, ele disse a seguinte frase: todo poder me foi dado nos céus e na terra. Aí depois dele dizer, todo poder me foi dado nos céus e na terra, isto é, depois dele dizer que ele tinha autoridade, ele vai outorgar esta autoridade aos seus discípulos. Mas a autoridade não é nossa, é dele. Amém? Diz a palavra de Deus: isso te dou em nome, olha as expressões, em nome de Jesus, Yeshua, o Salvador. Cristo, a figura do ungido, isto é, o Messias de Deus. Nazareno era aquele desprezado. Quem nascia em Nazaré era desprezado. Aliás, lembram-se que Pôncio Pilatos mandou colocar em cima da cruz a inscrição: Jesus Nazareno. Então, quando Pedro diz, em nome do Salvador, que é o Messias, que vocês desprezaram e que ele morreu na cruz pelo vosso pecado. Essa expressão significa exatamente isso. Ele é o Messias de Deus, o Salvador que desceu da glória, aquele que foi desprezado por vocês e aquele que morreu pelo vosso pecado. Em nome dele é que esse milagre vai acontecer. Agora acompanha. E tomando-o pela mão direita, verso 7, tomando-o pela mão direita, ora, se é Deus que opera o milagre, para que estender a mão? O fato de Deus operar o milagre não tira a responsabilidade da igreja de estender a mão para as pessoas. Nós precisamos compreender que, como igreja, o milagre quem opera é Deus, mas a mão da igreja deve ser estendida a todos os necessitados. Está dando para você compreender, irmão? Eu disse uma coisa e reitero. Não dá para você ter um irmão na igreja passando fome, passando necessidade, e você dizer: vem cá, irmão, vamos orar por você. O Senhor abençoa o teu servo aqui, dá uma benção, abre a porta para ele, em nome de Jesus, amém. Despede com fome. Deus vai operar um milagre através da oração, amém? Mas a sua mão tem que se estender primeiro, antes do milagre. Está certo? A mão estendida para ele. Ora, quem operou o milagre não foi a mão de Pedro, foi o poder do nome de Jesus. Porque neste nome há poder. O milagre vem dele, mas a igreja participa estendendo a mão, mostrando que nós somos diferentes. Nós estendemos as mãos. Não em nosso nome, não confiados naquilo que somos, nem no que temos, mas naquilo que é, que habita em nós, naquele que habita em nós, que é Jesus Cristo, o Nazareno. Continuemos. Tomando-o pela mão direita, levantou-o, imediatamente seus pés e artelhos se firmaram, e de um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou no templo com eles, saltando e louvando a Deus. E viu-o todo o povo e a louvar a Deus. Viu-o o povo andar e a louvar a Deus. Essa expressão do verso 9, ela é magnífica. Porque Lucas poderia ter escrito apenas assim: e todo o povo o viu andar. Mas ele fez questão de escrever: e todo o povo o viu andar e louvar. Isso me leva a entender que, assim como ele não andava, ele também não. Porque todo o povo o viu andar e... Mendigos não louvam, mendigos espirituais não louvam, mas quem conhece o poder de Jesus, não apenas se coloca de pé e anda, mas também Deus suscita e coloca nos nossos lábios um cântico de louvor e de adoração ao nome dele. Isto é, tudo que sucede em nós é para a glória dele. E todo o povo viu andar e louvar. O povo não apenas viu andar. O povo viu que ele tributou o milagre que aconteceu a ele. Ele tributou a Deus. E é isso que as pessoas precisam compreender em nós. Que todas as coisas que sucedem a nós devem ser trazidas como um tributo a Deus. É para a glória de Deus. É para o louvor de Deus. Tudo que sucede é para a glória dele. Continuemos. Viu o povo andar e a louvar a Deus. E reconheceram ser ele mesmo que esmolava, assentado à porta formosa do templo, e se encheram de admiração e assombro por isso que lhe acontecera. Todo mundo gosta de ver um milagre. Todos gostam de ver um milagre. Agora a pergunta que eu vos faço. Alguém se converteu nesse exato momento, diante apenas pelo milagre? Sim ou não? Alguém se converteu quando aquela multidão se achegou no dia de Pentecostes e línguas repartidas de fogo pousaram sobre a cabeça dos irmãos e cada um começou a falar noutras línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Alguém se converteu por este grande sinal? Sinais não convertem ninguém. Só o poder da palavra de Deus transforma o pecador. Milagre, se eu ver um milagre, se papai vê esse milagre, ele se converte. Não. O que muda a vida do homem não é o milagre. O milagre é apenas um motivo pelo qual Deus quis chamar a atenção de todos para a pregação do Evangelho. Porque tudo que Deus faz através da sua palavra. Todas as coisas que Deus faz, ele operacionaliza tudo pelo poder da sua palavra. Então, sinais servem para quê? Para chamar a atenção das pessoas, para conhecerem o Deus da palavra, o Deus da Bíblia. Todo sinal que suceder é para você atentar e dizer, Deus está me chamando para pregar o Evangelho exatamente nesse momento. Porque a atenção de todos se voltaram para Pedro e João. E agora olha o verso 11. E apegando-se ele a Pedro e a João, todo o povo correu atônito para junto deles. Irmãos, como as pessoas gostam disso? Isso acontece até hoje. E alguns líderes, eu digo até de uma forma maldosa, gostam de colocar em placas: venham porque hoje é o dia do milagre. Talvez a membresia deveria perguntar para esse líder se Deus deu a ele a sua agenda, para ele dizer que dia tal é o dia do milagre, dia tal é o dia da porta aberta, dia tal é o dia da restauração, dia tal é o dia do sal grosso, é o dia... Irmão, ninguém tem agenda de Deus. O que Deus faz é no tempo dele, na hora que ele quiser, ele é soberano em tudo que faz. Ele não dá satisfação dos seus atos a ninguém, absolutamente ninguém. Então esse negócio de marcar o dia do milagre, hoje é o dia do milagre, catedral do milagre. Sai fora, meu filho. Que ninguém tem a agenda de Deus na mão. Ninguém tem a agenda de Deus, ninguém pode marcar. O que Deus vai fazer? Ele faz segundo a sua benignidade e a sua soberana e eterna vontade. Mas o povo correu tudo para ver. Estava todo mundo interessado em Pedro e João. Olha que coisa, agora olha que coisa mais linda. O povo correu atônito para junto deles. Todo mundo correu. A turma corre ou não corre atrás do milagre? Até hoje. Isso é desde aquela época. Falou que tem milagre, ó. Não, agora vai ter estudo bíblico e uma hora de oração. Ah, não, isso aí não quer não. Eu quero ver o templo dos milagres. Isso é que eu quero. Ó, lota. A Bíblia diz assim, se esperamos em Cristo para esta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Todo o evangelho que foca a pessoa de Cristo, focando aquilo que ele tem poder para fazer, apenas para esta vida, é uma fábrica de miserável. Ele cria miseráveis em série. Vai criando um monte de miserável. Esse monte de crente que olha para Cristo, olha para a cruz, apenas como um ser, como alguém capaz de mudar a sua vida aqui, melhorar a sua vida aqui. Não, ele não veio para isso. Ele veio para nos dar a oportunidade de morar no céu. Ele veio para selar a vitória da morte, da vida sobre a morte. Ele veio para nos garantir a grande vitória. Isso é evangelho, quer dizer, as boas novas eternas de Deus. As boas novas do reino de Deus. Para os salvos. Pedro se dirigiu ao povo. Olha a maneira como Pedro começa a pregar. Israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou por que... Olha, presta atenção nesse texto, por gentileza. Eu preparei lá na frente, um pouquinho, para a gente falar desse texto. Verso 12. Ou por que fitais os olhos em nós? Ué, não foi o mesmo Pedro que disse ao coxo, olha para nós? Agora o mesmo Pedro está dizendo para a multidão, por que vocês estão olhando para nós? Vocês estão olhando para nós como se um milagre tivesse vindo de nós. O mundo deve olhar em nós e ver a transformação de Cristo em nós. O mundo deve olhar para nós e saber que Cristo habita em nós. Mas o mundo também não deve olhar para nós esperando que nós somos alguém ou que alguma coisa no reino de Deus depende de qualquer um de nós. Nada depende de nós, absolutamente nada. Se todos nós virarmos as costas para o Evangelho, Deus continuará a fazer na cidade de Vila Velha e em todos os lugares aquilo que bem lhe apraz, porque Ele é soberano. Ele apenas nos dá o privilégio de sermos instrumentos para realizar aquilo que bem lhe apraz. Mas quem realiza tudo em todos é Ele. Jesus começou a fazer, Ele continuou a fazer, está fazendo, e até o grande e glorioso dia Ele haverá de fazer, independente de qualquer um de nós. Por que estão olhando para nós como se pelo nosso próprio poder ou piedade tivéssemos feito esse homem andar? Muito cuidado quando alguém começar a olhar para você e começar a te elogiar. Muito cuidado. Muito cuidado. Muito cuidado em você achar que você é alguma coisa. Muito cuidado em você pensar que você é maior ou melhor do que qualquer irmão na igreja. O pastor não é melhor do que ninguém. Ele apenas exerce uma função diferente dentro do corpo de Cristo. Apenas isso. Essas coisas, sabe, algumas lideranças que chegam assim amparado, aquele monte de segurança, protege o homem, segura, está chegando a autoridade. Meu irmão, que tolice, que imbecilidade. Isso beira a insanidade. Pedro está dizendo, vocês estão olhando para nós, achando que esse milagre veio de nós. E Pedro vai dizer, de onde veio o milagre? Olha que coisa extraordinária. Olha, quando o homem entende que ele não é a fonte da bênção, ele é apenas o veículo pelo qual Deus realiza as suas bênçãos. Ser veículo de bênção é uma coisa, achar que é fonte de bênção é outra. Vai vir hoje aqui um grande pregador, não tem nada, não tem ninguém grande. Só existe um nome que é sobre todo nome na igreja, que é o nome santo de Jesus. Todas as coisas são operadas por Ele, para a glória do seu próprio nome apenas. Qualquer líder que pense diferente deste ensinamento, pode ter certeza, ele está muito, mas muito distante daquilo que a Bíblia ensina, muito distante. Qualquer líder que bata no peito e diga assim, comigo é diferente, cheguei lá e arrebentei. Interna ele no hospício. Um sanatório. Para curar, põe uma camisa de força, ficou doido. Pedro está dizendo assim, o que aconteceu não veio de nós. Verso 13. O Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Olha, primeiro ele começa assim, vós israelitas. Vocês estão olhando para nós achando que o milagre veio de nós? Aí ele puxa lá atrás. Ele começa a falar dos patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó, isso é, o início da história do povo judeu. Ele começa e ele vai fazer um link, ele vai linkar a pessoa de Cristo aos patriarcas, a pessoa de Cristo a tudo aquilo que foi profetizado no Antigo Testamento. Leia comigo. O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu servo Jesus. Olha como ele apresenta agora a figura de Jesus. Ele apresenta primeiro Jesus como servo. Ele apresenta Jesus, o Messias, o Salvador, ele apresenta como alguém que desceu do esplendor, dos palácios da glória, desceu para cumprir a vontade do Pai. Conforme a própria palavra de Deus diz, ele foi fiel até a morte e morte de cruz. Agradou a Deus moê-lo e fazê-lo enfermar. Ele cumpriu cabalmente a vontade do Pai. Ele disse aos seus discípulos, uma comida eu tenho para comer, que vós não conheceis. E eles perguntaram, qual é a comida, Senhor? A minha comida é fazer a vontade de meu Pai, que me enviou, e realizar a sua obra. Então Jesus é o servo, isto é, o Deus que se fez homem, como homem, cumpriu cabalmente, como servo, aquilo que o Pai determinou para ele. E Pedro vai apresentá-lo exatamente como o servo Jesus, a quem, olha, perceba agora, acompanhe esse texto, a quem vós traístes e negastes perante Pilatos, quando este havia decidido soltá-lo. Pedro está pregando, falando sobre responsabilidade humana. Nós vamos ver duas coisas aqui que eu estou enfatizando já faz um tempo. Duas coisas que caminham juntas como um trilho de trem. Se você olhar para um trilho de trem, ele caminha junto. De um lado, responsabilidade do homem. De outro, soberania de Deus. Os decretos de Deus são eternos e imutáveis. Ora, pastor, se os decretos de Deus são eternos e imutáveis, onde está a responsabilidade humana? Está aqui. A Bíblia diz que caminham juntos. É como um trilho de trem. Responsabilidade do homem e soberania de Deus. Mas foi Deus que decretou? Como é que o homem é responsável? Nós vamos chegar lá, tá? Estou só levantando isso para vocês entenderem que isto é Bíblia, que está na palavra de Deus. Compreenda, responsabilidade humana em nada compromete a soberania de Deus. E a soberania de Deus em nada compromete a responsabilidade humana. Todos que irão para o inferno irão pelo seu próprio pecado. Amém? E todos que serão salvos, os eleitos de Deus, são salvos pela graça de Deus, soberania de Deus. Depois a gente fala um pouquinho mais, senão a gente vai perder aqui o fio. Só para ir fomentando, para ir sedimentando essas coisas no vosso coração. Vós traístes e vós negastes perante Pilatos quando este havia decidido soltá-lo. Vós, porém, negastes o santo. Primeiro ele apresenta Jesus como servo, isto é, aquele que cumpriu cabalmente a vontade do Pai. Agora ele apresenta Jesus como santo, que é uma expressão usada no Antigo Testamento, referindo-se ao Messias. Referindo-se ao Messias, como santo. Esta é uma expressão. Vós, porém, negastes o santo, isso é, o Messias, e o justo. Quando a Bíblia diz que não há nenhum justo, nenhum sequer. E pedistes, vó, que vos concedesse um homicida. Destarte, verso 15, matastes o autor da vida. Irmão, se ele é autor da vida, como é que ele pode, como é que alguém pode matá-lo? Que coisa, que expressão, não é verdade? Ele é o autor, isso é, a vida foi gerada por ele, autor. A autoria, quem assinou vida, foi ele é o autor. Autor da vida, que vós matastes. Quando esta expressão, ela denota e ela deixa muito clara duas coisas que são importantes. Guardem bem isso. Isso é um mistério de Deus, assim como a Trindade. Jesus foi 100% homem e 100% Deus. Quando ele diz, vós matastes, se só mata, se for homem. Autor da vida, a divindade dele. Ele é o Criador de todas as coisas. Ele é o Senhor da glória. A vida emanou dele, saiu dele. O sopro de vida veio dele. Aleluia. Aqui está, de forma muito clara, exposta a humanidade e a divindade de Cristo. Bendito seja Deus. Matastes o autor da vida, a quem Deus o ressuscitou dos mortos, do que nós somos testemunhas. Ele está dizendo o seguinte, nós somos testemunhas, isto é, o fato ocorrido não foi um fato que está ligado simplesmente àquilo que alguém disse que aconteceu. Não, nós presenciamos. Lembram-se que esse é um dos requisitos para ser apóstolo? Testemunha ocular da ressurreição. Lembram-se disso? Dá para lembrar? Todo mundo lembrado? Testemunha ocular da ressurreição. Tá? Se tiver alguém vivendo hoje no século em que estamos, que foi testemunha ocular da ressurreição, ele pode ser apóstolo. Do contrário, não vou dizer o que ele é não, que eu estou com vontade de dizer uma coisa e vou ofender. Deus me perdoa pelo que eu pensei. Destarte, mataste o autor da vida, a quem Deus o ressuscitou dos mortos, de que nós somos testemunhas. Agora ele está mostrando o seguinte, nós vivemos isso, nós presenciamos isso. Olha a autoridade de um apóstolo. Testemunha ocular da ressurreição. 16, pela fé em o nome de Jesus. Ele está explicando que não veio deles. Então como? Agora ele vai dizer, é como se ele respondesse. Bom, você pensa bem, a multidão ouvindo Pedro pregar. Bom, se não veio deles, ele começou a falar de Abraão, Isaac e Jacó, falou de Jesus, o Santo, o Messias, mas então ele não está aqui porque ele morreu. E agora? Então como aconteceu esse milagre? Agora ele vai explicar de onde veio o milagre. Pela fé em o nome de Jesus, é que esse mesmo nome fortaleceu a este homem, que agora vedes e reconheceis, sim, a fé que veio por meio de, repita, bem alto, a fé que veio por meio de, Jesus começou a fazer, Atos 1, e Jesus continuava a fazer. Certa vez me perguntaram aqui, pastor, eu creio na eleição, Deus elege o homem, mas me explica um texto. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu falei assim, olha, eu poderia explicar várias coisas, mas eu vou explicar uma rapidinho, porque o nosso horário já está avançado. Vou só explicar um detalhe. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito para que todo aquele que nele, bem alto, e você só pode crer pela... E a fé é um? O dom vem de? Então só crê quem Deus der? Está explicado? Ninguém crê por si. Não, eu decidi crer. Não, você não decidiu crer. Deus plantou a fé para ele crer. A fé que foi plantada no coração do coxo é que através desta fé Deus o levantou e operou aquele milagre. Então, o veículo pelo qual Deus opera todas as coisas é a fé. Por isso que sem fé é impossível agradar a Deus. Pela fé em o nome de Jesus é que esse mesmo nome fortaleceu. É que esse mesmo nome fortaleceu. E este homem que agora vedes e reconheceis, sim, a fé que veio por meio de Jesus. Não veio de Pedro, não veio de João. Veio por meio de Jesus. Deu a este saúde perfeita na presença de todos vós. E agora, irmãos, eu sei que o fizeste por ignorância. Aí Pedro dá uma aliviada, porque ele acusou. Ele diz, vocês mataram. Ele coloca o peso da responsabilidade nos ombros deles. Ele coloca a responsabilidade total, o peso da responsabilidade. Vocês o mataram. Agora ele dá uma aliviada dizendo, mas vocês fizeram por ignorância. Agora olha o que diz logo em seguida. Como também as vossas autoridades, mas Deus assim cumpriu o que dantes anunciara por boca de todos os profetas. Ora, se foi Deus que anunciou pela boca dos profetas, o nome disse é o quê? Bem alto? Bem alto, irmão. Soberania. Deus anunciou que seria assim. Mas foram eles que mataram. Responsabilidade humana. Dá para entender? Soberania e responsabilidade humana são como os trilhos de um trem. É assim que nós caminhamos. É assim que se dá esse plano eterno de redenção. Nós estamos apenas iniciando, sedimentando isso primeiro, fortalecendo essa base para depois a gente caminhar um pouquinho mais e levantar esse edifício. Mas Deus assim cumpriu o que dantes anunciara por boca de todos os profetas, que o seu Cristo havia de padecer. Qual é o objetivo da pregação do Evangelho? Encerrando. Qual é o objetivo da pregação do Evangelho? Verso 19. O objetivo da pregação do Evangelho, isso é, tudo aquilo que aconteceu, todo o milagre que aconteceu, tinha um objetivo, qual seja? Levar o povo a ouvir a palavra de Deus e levá-lo ao arrependimento. Olha como ele encerra. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Arrependimento é metanoia, isto é, mudança de mentalidade. E conversão, conversão no original, que é tornar a forma original. Retorno. A conversão quer dizer um retorno. O que o Evangelho provoca, o que o Evangelho promove? Metanoia, muda sua mente. Você ia para cá, você mudou, você vem para cá. Metanoia. E com isso, ele torna você, ele te retorna à origem de todas as coisas pela qual Deus nos criou, lá no Éden. Então, convertei-vos quer dizer retornar para. A palavra convertei-vos é retornar para. Esse é o significado. Retornar para. Arrependei-vos e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Então, os pecados de todos aqueles que se arrependeram e se converteram estão? Estão o quê, irmãos? Bem alto, querido. Cancelados. Aleluia. Vamos encerrar dando glória? Apesar de sermos quem somos, Deus, após a fé ter sido plantada no nosso coração, ele nos levou ao arrependimento, ao ouvirmos a palavra de Deus, e ele transformou a nossa vida, nos tornou novamente aquilo que deveríamos ser, que onde não deveríamos ter saído, tornou retorno àquilo que éramos. Arrependei-vos e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Bendito seja Deus, pecados cancelados, não é mérito nosso, é graça de Deus, não veio senão pela fé, tudo aquilo que Deus realiza, ele realiza, é pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. É dom de Deus, é presente de Deus, é dádiva de Deus, para que o nome de Deus seja glorificado, a fim de que na presença do Senhor venham sempre tempos de refrigério. Olha que coisa linda, verso 20, encerrando, para que venham tempos de refrigério, e que envie ele o Cristo, que já foi designado. Jesus virá. Desde que nos convertemos, nós vivemos um tempo chamado tempo de refrigério. Tem lutas? As lutas cessaram? Continuamos tendo problemas? Sim. Enfrentamos dificuldades nessa vida? Sim. Mas a Bíblia nos autoriza a dizer que arrependimento e conversão levam o homem a tempos de refrigério. Porque você tem ao seu lado alguém que você não tinha antes. A Bíblia diz, não te deixarei, nem te desampararei. Não temerei o que me possa fazer o homem. O nome dele é Yeshua Emanuel, Deus conosco, habita em nós. Para a glória do seu nome, ele realiza tudo em todos, e ele somente assim o faz, para que todo tributo seja a Cristo. De pé, a ele a glória. a Ele a honra, a Ele a força, a Ele o louvor. Nós vamos orar à noite, nós vamos orar na ceia por Sara e Lineker, que já estão aqui. E eu conversei ontem, eu fui dar um abraço em Lineker e falei o seguinte, ó, eu até abracei antes, na verdade eu estava com a intenção de não abraçar, mas aí acabou o ímpeto, acabei abraçando antes, mas depois do abraço eu disse assim, você vai voltar? Senão eu desabraço. É brincadeira. Mas ele já disse que vai ficar, que bom. Mas indo ou ficando, a nossa alegria é saber que eles estão bem. Né? Bendito seja Deus. Apenas para encerrar a leitura, ao qual é necessário que o céu receba em tempos, os tempos de restauração de todas as coisas de que Deus falou por boca de seus santos profetas desde a antiguidade. Disse, na verdade, Moisés, o Senhor Deus vos anunciará, levantará dentre seus irmãos um profeta semelhante a mim, a ele ouvireis em tudo o que ele vos disser. Acontecerá que toda alma que não ouvir a este profeta será exterminada do meio do povo. Nós só estamos aqui porque ouvimos a Jesus. A sua palavra tem poder e é por esta santa palavra que nós podemos bendizer o seu nome e anunciar a sua verdade. Oremos a Deus. Feche seus olhos, vamos orar. Bendito seja o teu nome, Senhor, pela tua graça, misericórdia, pelo teu perdão, pela operação preciosa, poderosa do teu Espírito Santo, pela obra que tu realizas, iniciaste e continuas fazendo. Bendito seja aquele que vive para todo sempre. Oramos em nome de Jesus. Amém.